Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Podrecast, o seu podcast de cultura inútil favorito. Eu sou Pedro Flecha Ribeiro e hoje eu tô aqui com Antônio Violeta.
Fala, voltei de novo.
Com a Gabi Rosa.
Eu e...
E com o Led.
Fala aí, galera. Hoje, um tema muito pedido e muito aguardado por vocês, Friends.
Você roubou meu lugar, porra.
Bom, já vamos começar aqui com uma perguntinha básica. Qual Friends vocês mais se relacionam, assim? Qual vocês sentem mais empatia pelo mesmo?
Caralho, tem um golpe de foi, cara. Tá bom, vai aí o programa. Bom, hoje o programa vai ser majoritariamente apresentado pelo Led, porque eu não vi Friends inteiro, então eu sou muito zero à esquerda em Friends. Então, prossigo, por favor.
Fazendo a primeira pergunta aqui, que é um clássico já. Qual Friends que vocês mais se relacionam, assim?
Puta que pariu.
Já começou difícil.
Fácil.
Pô, sério?
Fácil. Chandler.
Tá, eu vejo uma ótima semelhança,
Isso é muito fácil pra mim, eu me vejo completamente nele. Vocês?
Sei não, cara, agora eu fiquei pensando, eu acho que eu tô mais pra um Ross, por mais inconveniente que ele seja.
Você se odeia, assim?
Cara, mas é porque os outros não dá, né, mano? Não são nada parecidos.
Eu sou a Jennifer Aniston, eu gosto da Jennifer Aniston.
A Rachel.
Eu gosto dela, meu pô.
Cara,
posso a minha visão de Friends aqui, só pra eu poder me retirar basicamente de vez? Cara, eu vi alguns episódios e eu não consegui.
Na aula de inglês, meu Pedro?
Não, eu vi depois, às vezes eu me deparo com alguns trechos, tipo, em Twitter, Facebook, assim. Cara, eu acho muito datada. Não consigo, sei lá, não consigo gostar.
Tá bom, velho.
Tudo bem. Foi uma boa tirada.
Mas assim, eu acho que pode ser que seja um sentimento diferente pra quem vai ver agora, sabe? Tipo assim, quem nunca viu antes e que já tá com, sei lá, uma idade, sei lá, já tem nossa idade mais ou menos, e vai ver agora sem ter uma relação antes, acho que pode ser diferente. Eu não sei como é que é isso. Porque, não, tipo, cara, assim, já tá, quando você começou a assistir Friends? Não sei, tipo assim, eu assisto desde sempre. Eu parei uma vez, assim, há uns anos atrás pra ver de verdade, né? Começar da primeira temporada e até o final. Mas é uma coisa que, sei lá, sempre teve aí, né? Você sempre vê um episódio ou outro.
Não, e eu acho que a galera que começou a assistir Friends agora, depois de ver How I Met Your Mother ou até The Office mesmo, tudo bem, é antiga também, mas a galera só começou a ver basicamente agora. E é uma visão muito diferente, né? O estilo, mesmo que seja uns amigos fazendo piadinha, é diferente.
Não, então... Eu fiz esse caminho aí. Eu vi How I Met Your Mother antes. E aí quando eu fui ver Friends já não era novidade.
Mas entendo. Eu tendo a pensar que, assim, é um chute, né? Não tem base nenhuma pra falar isso. Mas eu tenho a impressão de que quem viu How I Met Your Mother primeiro tende a gostar mais de How I Met Your Mother. E quem viu Friends primeiro tende a gostar mais de Friends. Assim, não tem nenhuma base pra isso, mas eu tenho essa impressão. Eu, por exemplo, vi Friends primeiro. Depois, logo em seguida, eu vi How I Met Your Mother. E eu gosto muito mais de Friends.
É, eu também sou exatamente igual. Mesmo estando reassistindo How I Met Your Mother agora. Mas, tipo, Friends eu boto praticamente toda semana, eu assisto alguns episódios.
Eu, por exemplo, comecei pelo How I Met Your Mother com meus 14 anos. Vi tudo e aí depois com 15 eu vi Friends inteiro. E assim, eu simpatizei muito mais com How I Met, por ser mais atual e ter coisas que eu poderia me ver mais fazendo e me vi fazendo nos anos futuros. Mas eu acho que a questão muito é que Friends, como o Pedro disse, é bem datado, assim, sabe? Era uma época e, sabe, quem viveu essa época deve achar Friends, assim, um retrato muito bem, assim.
É um pouco difícil da gente falar porque a gente não é dessa época, né? Então, a gente... praticamente todas essas séries a gente vê com um olhar mais espectador do que realmente ter vivido aquilo.
Mas engraçado, eu associo Friends muito mais à cidade, né, Nova York. Pra mim, Friends é, tipo assim, retrato de Nova York. Apesar de realmente How I Met Your Mother ser... também em Nova York, sei lá, não associo tanto, mas também tem, é relativamente tratado, sei lá, mas tem essa associação muito clara na minha cabeça.
É engraçado, eu acho mais o contrário, assim. Tipo, acho que talvez pelos cenários. Tipo, Friends é praticamente o apartamento e o café, né? Os apartamentos, né? E How I Met, às vezes eles vão pra algum outro lugar, tipo, Empire State Building e tal.
Sim.
Sei lá, é uma visão minha também.
E também é bom aconselhar pra quem começar a ver ou quem for rever depois de muitos anos, que tem que ter em mente que é daquela época, sabe? Então tem muitos comentários que hoje em dia seriam canceladíssimos, assim, no segundo que eles fossem ditos. Porque Friends, assim, dando só um exemplo, é gordofóbico a nível extremo, assim.
É verdade.
É muito bizarro.
Não, é, tem...
Isso é mó debate também.
Exato. Né? Hoje em dia tem uma galera aí que fica criticando, fica tentando cancelar a série por conta de umas coisas assim. Só, tipo, já tem uma base de fã muito bizarra. E não significa que essa galera toda é gordofóbica e etc.
Sim, por isso tem que ter em mente da época.
Série? Mas eu não culpo, tá ligado? Eu acho que tinha um pensamento da época, assim, que era muito... Pô, não tinha essas preocupações, assim.
Sim.
Exatamente. Claro, exatamente. Não era uma falta da época. Ninguém pensava, caraca, pô, sendo gordofóbico. Cara, ninguém sabia o que era gordofóbico.
Exato.
Mas assim, eu acho que, tipo, tem que. Não é como se a gente fosse também falar, ah, não, não importa, sabe? Porra. Isso aí, piada. Só, não, cara, tá errado. Tipo assim, tem que ter em mente que isso não é legal, que não deve ser reproduzido esse tipo de comentário. Mas, porra, não vou deixar de assistir a série porque ela reproduzir, ela não tava à frente do seu tempo.
Sim.
Cultura da
gordofobia.
Não,
exato. Por isso que tem que ter isso.
Só uma questão, tipo, entender que aquelas coisas, na época que elas foram escritas, assim, as pessoas não tinham a consciência de olhar para aquilo e falar, tipo, eita, peraí, cara.
Exatamente.
Acho que um outro produto dos anos 90 que acabou que sofreu um fenômeno diferente, mas tá nessa, é o Harry Potter. Que a J.K. Rowling, ela escreveu uma história de adolescentes brancos, héteros, cis, todas as... Né? E agora ela fica tentando mudar isso, falando que tem aluno judeu que nunca apareceu nos livros, falando que o Dumbledore é gay, que a Hermione é... Tipo, ela nunca... deu pista pra isso, sabe?
A J.K. Rowling é um
caos. Sério, completo, né, mano?
Mas assim, agora, além dela ser transfóbica, mas enfim, outros pontos.
Ótimo.
Mas
é um buraco muito mais fundo.
É um buraco muito fundo, muito fundo.
Pois é.
Mas enfim.
Acho que é só uma questão de, tipo, entender que essas coisas são produtos da época.
Sim.
E que também gostaria de falar, agora que você trouxe o ponto do fenômeno, cara, Friends foi um fenômeno mundial, assim. Eu ouso dizer que aqui no Brasil foi a primeira série norte-americana que teve tanto sucesso, assim. Que se você perguntar pra qualquer pessoa mais velha que a gente, da época que via TV, quando tipo, era da fama, assim, cara, viu Friends, diferente de qualquer outro show da época, como Seinfeld, The Office, Ninguém viu isso, mas Friends, todo mundo viu. Se você mostrar uma foto da Rachel, todo mundo vai saber que é a Rachel. E foi muita febre, assim, as roupas, os estilos. Foi um fenômeno mundial.
Eu acho Friends inacreditável, assim. É bizarro, assim. Não, assim, eu amo, e eu nem sei por que eu amo tanto. Eu acho que pra muita gente é assim, sabe? É muito bom de assistir, é muito fácil de assistir, é muito gostoso. Sim. E foi, cara, um fenômeno absurdo. Ganhou 200 prêmios, todo mundo já assistiu. Cara, se você chegar pra uma pessoa que, enfim, tenha alguma idade suficiente pra raciocinar e perguntar, cara, você sabe o que é Friends? E a pessoa falar não, é isso. Não existe essa possibilidade, sabe? Todo mundo conhece Friends, seja pra amar e seja pra odiar. Eu acho que é uma das séries mais assistidas do mundo. Eu arrisco dizer que é uma das maiores séries do... Aliás, arrisco não, tenho certeza que é uma das maiores séries do mundo. Os maiores fenômenos em termos de série, de cinema, de tudo. Enfim, sei lá, mobiliza muito pessoas. Tanto quem ama, tanto quem odeia.
Sim, verdade. Outro dia eu vi um gifzinho que era, tipo, as séries mais populares ao longo dos anos, né? Aí ficava, tipo, um gráficozinho. Aí... E Friends ficava, tipo, praticamente todos os anos. Todos os anos, nos top 10, sei lá. Tipo, sei lá, tinha 2 anos desde que estreou até agora que a série não tava entre os top 10 mais assistidas. Então, tipo, é uma série que bombou lá e bomba hoje até agora, né?
Sim, muito.
Nossa, mas esse gráfico eu achei bizarro. Porque pra quem não...
também?
Enfim, esse gráfico é doideira, porque pra quem não viu, ele... Ele vai mostrando as séries que são mais pesquisadas no Google, se eu não me engano, ao longo dos anos. E aí vai subindo umas, vai descendo outras, vai alternando toda hora. Tem umas horas que mudam muito e outras horas que algumas se estabelecem no top 1 ali. E, cara, quando aparece The Walking Dead, depois de, assim, 2000 e alguma coisa, ela não sai mais e ganha uma distância absurda. Mas, enfim, é só porque isso também dá um podcast inteiro. Por que que... The Walking Dead foi tão, enfim, até hoje. Mas enfim, tudo bem. Mas uma parada que eu toquei agora há pouco, que eu acho que é meio surreal, assim, é que realmente as pessoas se dedicam muito a debater sobre Friends, sabe? A série tem 20 anos e as pessoas ainda se mobilizam e param pra discutir quem ama, para pra discutir quem ama, que eu acho que faz parte, quem odeia. Nossa, os haters de Friends, que eu não entendo porquê, mas enfim. E gastam tanto tempo da vida tentando falar que Friends é horrível. Sim. Assim, beleza, tipo assim, tudo bem. Eu só tenho pena, eu nem escuto. Eu falo, cara, sinto muito por você, porque é das coisas. É tipo você falar que, sei lá, odeio cerveja, você gastar seu tempo falando, nossa, cerveja é muito ruim. Cara, o problema é seu, tipo, você que tá perdendo esse prazer. Tipo, eu sou muito feliz vendo Friends. Se você não consegue aproveitar a série dessa forma, meu filho, o problema é seu, azar é seu.
Sim. E Friends também tem um formato, assim, que é muito fácil você pegar qualquer episódio e ver. Que Sim. é uma coisa... Porque, normalmente, as séries... Mas, hoje em dia, assim, ela tem muito de ter uma história, assim. Então, Sim. se você pega um episódio aleatório, você pode pegar um spoiler ou não entender quem é aquele personagem, ou aquela pessoa. Só que o Friends tem isso em um nível muito pequeno. Então, se você pegar qualquer episódio e ver, os episódios sozinhos se dão muito bem. E isso é uma coisa que a série faz incrivelmente.
Exatamente.
Isso é maravilhoso.
Esse formato de sitcom é uma delícia pra todas as séries, assim, How I Met Your Mother também é, sei lá, The Big Bang Theory, essas séries que são sitcom. Cara, é muito gostoso de assistir. E é um grande, sabe, uma parada, porque ela tem uma história e tem uma série de acontecimentos ali que você só vai entender, né, se você assistir ela do início ao fim.
Completo.
Ela não é focada nisso, sabe? A história tá ali, dispersa, mas é como se fosse um dia a dia, sabe? Antes, pra mim, é realmente como se você ficasse sem ver seu amigo por, sei lá, uma semana. E aí você vê ele de novo. Beleza, você perdeu algumas coisas, mas segue a vida. Você consegue ver numa boa. Por isso que é bom, sabe? É uma série que você bota no almoço e assiste um episódio. Daqui a pouco você pode botar na segunda temporada, depois da quinta, depois Sim. da sétima, que continua sendo bom, assim. Como você pode botar na primeira e continuar assistindo até a décima.
Sim. Enfim,
funciona da mesma forma.
Sim.
Ontem eu botei um episódio da segunda temporada pra assistir antes de dormir.
Sempre faço isso.
É sempre bom.
Assim,
exato.
Quando eu tô com a cabeça... Eu quero esvaziar a cabeça, assim, ou...
Uh-huh.
Eu tô, sei lá... Tô lendo alguma parada pra faculdade. Tô muito cansada. Cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não vou ver um filme, sabe? Não vou ver...
Não quero prestar atenção.
É, não vou ver Dark. Não vou ver uma série que, pô, eu preciso prestar atenção, sabe? Eu Sim. posso botar Friends. Aí é bom porque é curtinho, né? Tem ali 20 minutos.
Sim.
Então, eu não preciso demandar muito tempo da minha vida. E outra, eu posso, assim, botar e fazer uma comida, pegar o almoço e que, cara... Tá lá rolando e você pega do meio e beleza. Até porque, Sim. enfim, já vi inteira, já sei a história, não é como se eu fosse perder muita coisa.
Verdade.
Mas é leve, fácil, é gostoso, é perfeito, é um formato que eu amo muito.
E nisso de episódio, vocês têm algum episódio favorito, assim, ou algum top 3? Assim, que esse episódio é maravilhoso, é perfeito?
Nossa.
Mano, praticamente todos de Thanksgiving.
Nossa, esses eventos
excepcionais.
Muito bom. Tem uma cena que o Ross, ele chega e aí ele entra assim, aí tá todo mundo assim, mexendo nas canetas, ele, Happy Thanksgiving, aí todo mundo, shh, ele, what, now we're doing a secret Thanksgiving, it's now a secret, e aí, tipo, e é muito bom, porque é muito leve isso, sabe?
Cara, e as pessoas falam que, tipo, não acham Friends engraçado. Cara, é uma das séries que eu mais rio, eu me acabo de rir. Tipo, algumas coisas muito bobas.
100% das falas do Chandler.
Eu amo, amo, amo de paixão aquele episódio que todo mundo descobre que o Chandler e a Mônica estão juntos. Nossa, eu amo esse episódio. Já assisti ele 500 vezes. Tipo, direto, eu boto... Pô, não sei que episódio botar, eu boto nele.
Muito bom.
É muito bom. A Phoebe. My eyes, my eyes! Cara, isso é sensacional.
Tem um episódio que eu gosto muito, que é quando a Rachel e o Ross... terminaram há pouco tempo. E aí eles viajam pra uma casa de praia com a namorada do Ross, a que era careca. E aí a Rachel convence ela a raspar a cabeça de novo.
Sim, eu lembro.
Cara, é muito episódio
Tem muitos clássicos. Tem um também que eles jogam futebol americano, que eu adoro.
O da Batalha pelos Apartamentos também.
Nossa, que tem o quiz.
Aquele é muito bom.
E do Bamboozle também, daquele jogo que o Joey vai apresentar.
Eles ficam animadaços.
O Nag também é muito bom.
O Nag.
O do sofá também, cara.
O do cuchinho.
Nossa, me estressa com isso.
Cara, eu acho que o arco do pato e do...
Nossa, muito bom.
Do pato e da galinha. Da galinha. É, assim, é um arco incrível. Porque vai aparecendo e eles vão agindo e o Chandler e o Joey ficam bancando os pais deles. Só que, sabe, são um pato. É um pato e uma galinha aí.
É muito bom.
E diga-se de passagem que o pato e a galinha, pra mim, dão de 10 a 0 no macaco do Ross.
Sério?
Assim, eu gostava dele, mas porra.
Não, mas é um macaco.
Eu pensar, não, eu ia me matar com aquele macaco. Que
Tô muito triste.
Eu não tenho paciência.
Não, que isso. O episódio que ele tem de fazer com ele é muito triste.
O macaco tem um momento fenomenal, que é quando ele bota a música e ele sai andando com a pizza na mão. E a galera pega esse vídeo e fica botando um monte de música, cara. É muito engraçado. Agora, esse macaco, ele apareceu num curta da Netflix do David Lynch, que o David Lynch interroga o macaco. E no final você descobre que o macaco tem um caso com uma galinha. É muito doido.
Meu Deus.
Nossa.
É muito doido.
É o Marcel.
É o nome dele. What the Jack do?
Eu tenho uma pauta.
Manda.
Vamos lá. Gabriela, por que você gosta do Ross, cara? Ou você acha que você é o Ross e se odeia esse ponto? Não sei.
Cara, não, eu
é
gosto
fendo.
Dele. Primeiro que ele é o inteligente do grupo, né? Primeiro ponto.
Não, até a página 2. Porque a Phoebe consegue convencer ele a não acreditar na
ciência
lá sobre...
É de toda a credibilidade dele.
Anyway, no geral, ele é o mais inteligente, o mais coerente, né? Mais racional, na real, da galera, né? Sei lá, eu gosto dele, tem uns episódios com ele que eu acho, tipo, sensacional. Basta falar clareamento de dente, da calça de couro, o da
nossa,
dança
a calça de
programa
couro.
De televisão.
Que isso,
esse é o episódio que eu acho que eu mais ri na minha vida, o da calça de couro. Oh,
nossa.
É ridículo. Nossa, tô visualizando aqui. Eu amo esse episódio, eu acho sensacional.
Cara, ele tem umas pérolas muito boas, mas ele é o personagem que eu mais gosto assim, de longe.
Quem?
Porque assim, eu vejo ele na minha vida. Ele é aquele amigo que, pô, é legal, mas, Deus, como ele é chatinho às vezes. Irritante.
Eu acho ele meio otário, na real.
Ele é meio otário.
Mas eu sei lá.
Aí, tipo assim, em termos de hierarquia, assim, obviamente meu personagem preferido é o Chandler. Eu amo ele de paixão.
Ele é
muito engraçado. Ah, ele é perfeito. Sabe? Eu queria ele na minha vida. Enfim. E o Joey também, amo o Joey. Cara, eu amo a Rachel, mas eu não sei se é mais pela Jennifer Aniston ou pela Rachel.
Eu acho que eu gosto mais pela meio idiota.
A Jennifer Aniston.
Eu sou mais a Jennifer.
Assim, eu acho que se fosse outra pessoa, eu ia ter, sei lá, não ia ser a mesma coisa.
Não teria como ser outra.
Ela é a Rachel, sabe? Eu não consigo ver qualquer outra pessoa fazendo esse papel. Assim, tá tão intrínseco.
Era pra ser...
Nossa, ela é muito Rachel.
Era pra ser a Courtney Cox, originalmente.
Nossa,
só que eu acho que ela que se recusou, assim. Ela que quis ser a Mônica.
Não, e ficou perfeita também, né?
É, ficou muito bom.
Em termos de atores e atrizes, cara, eu acho que a Jennifer Aniston, você olha pra Rachel, a Rachel tem que ser a Jennifer Aniston, mas a Jennifer Aniston incrivelmente conseguiu sobrepor a Rachel, sabe? Você consegue assistir outras séries, outros filmes, outros trabalhos dela, que ela é completamente outra pessoa, e ela é incrível. Tipo assim, eu não sei se, por exemplo, se eu encontrasse a Jennifer Aniston na rua, eu acho que é diferente se eu encontrasse a Courtney Cox. Tipo assim, eu vejo a Courtney Cox como a Mônica, e é isso. Obviamente tem... Porque a Jennifer Aniston é uma das únicas que conseguiu mais trabalhos fora, né?
É, verdade.
Sim. Teve muito sucesso para além disso. Mas, sei lá, é uma coisa muito envolvente, né? Você fica pensando, imagina se eu se encontrasse um dos atores na rua, sabe? Eu ia falar, oi, Joey. Você, sei lá, isso deve ser foda pra eles também, né? Porque você é completamente associado a um personagem. Aí você que lute, agora você vai ter que ser ele, cara. Porque
se o
Chandler não for o Chandler, sinto muito, vai ser.
Sim, o Ross, ele fez um papel naquela série do O.J. Simpson.
O.J. Simpson, ele tá muito bom, inclusive.
Ele tá muito bem, ele. Mas também nunca mais vi ele.
Não, é. Ele faz alguns bicos em filme, em série, assim.
Já vi.
Ele fez um filme sobre gueto de Varsóvia, se não me engano. Mas eu não consegui ver ele como não sendo Ross. É foda, é muito difícil.
O ponto alto de Joey, eu acho que foi ele dando em cima da Emilia Clarke no programa de TV.
Maravilhoso.
Cara, eu super pediria isso se eu encontrasse ele. Ele não super pediria.
Se eu encontrasse ele, a primeira coisa que eu ia falar é...
Eu também.
Ela ficou muito boa, velho. Muito engraçada.
É muito bom aquilo.
Nossa, eu ia desmaiar se fosse isso.
Nossa, deve ter a maior força, assim, a maior poder, assim.
Impacto,
Só fazer uma ressalva aqui, que Friends faz uma construção de personagens excelente, a ponto que você, fã, consegue ver um episódio inteiro só com um personagem e, tipo, sem problema algum. Você pode ver um episódio inteiro só sobre a Phoebe, a Mônica, a Rachel, o Ross, o Joey, o Chandler. Assim, sem problema algum. O episódio não vai ficar chato, você não vai falar, ah, cadê o resto? Assim, eles têm uns personagens tão fortes que o grupo dos seis é muito forte, separado e junto. E isso é uma coisa que poucas séries conseguem fazer isso.
Com certeza, todos os personagens são muito interessantes. E até porque, enfim, é uma série de 10 temporadas e é absolutamente sobre nada, senão os personagens, eles são 100% do tema, eles são pessoas completas, sabe? Você poderia facilmente viver uma vida com eles, tipo assim, que parece, eu conheço ele melhor que eu conheço alguns amigos, sabe? É uma parada muito bizarra, parece que eles são seus amigos. É muito imersivo nesse sentido.
E eu acho sempre muito legal quando eles, nos episódios, eles trazem sobre as famílias de cada um. Que, tipo, a gente não, normalmente não tem isso nas séries, né? Tipo, fala sobre aquele grupinho ali e aquele grupinho ali. Mas não, eles dão uma explorada maiorzinha, assim.
Nossa, a backstory da Phoebe é pesadíssima.
Não, demais. E às vezes eu fico até meio assustada, assim, do jeito que ela conta a história dela.
Nossa,
é uma loucura, porque ela trata com uma tamanha leveza, assim.
Sim.
É como se ela. É um negócio meio complexo, assim, tipo. Porque ela. Acho que ela. Que vive em um outro mundo, assim, pra não ter que lidar com essas coisas.
Verdade.
Sabe? Parece uma doideira.
E eu gosto muito dela como personagem. Ela, assim. Cara, Phoebe, eu. Gosto muito, assim, muito.
Gosto muito dela, mas tem muita gente que não suporta ela. E, assim, beleza, ela é um personagem que é muito caricato, assim, digamos.
Sim.
É uma personagem, digamos, muito leve, assim. Ela muita gente diz que é forçada, né? Eu não acho. Não, mas, assim, mas eu gosto muito dela, cara. Ela é engraçada, ela dá umas surtadas, assim, pensando, cara, se fosse comigo, assim, tem que respirar fundo.
Uhum.
Mas não à toa, realmente respira um fundo, eu, meu Deus do céu. Mas isso é muito bom também, né? De ver a reação das pessoas, você fica, caralho, eu ia reagir assim. Aí tem alguém que reage assim. Meu Deus do céu. Você se vê tão. Nossa, é muito bom isso. Você se vê completamente na série.
Bom, o pai do Chandler, ele é uma drag queen, e tipo, isso causa um desconforto no Chandler, que a gente tem um episódio inteiro pra mostrar a reação deles juntos e tal. E assim, eu acho muito maneiro que ele é um dos friends que, tipo, a família dele tem problemas mais, digamos, reais, só que um pouco extrapolados. Porque o da Phoebe, cara, é muito louco.
Muito, muito normal.
E o da Mônica e o do Ross é muito ok, temos nossos pais e É isso. E o do Joey, eu não me
recordo.
É uma caralhada de irmã.
É
o Joey é uma família enorme.
Tem sete irmãs, ó.
Então é muito...
Mas é verdade, assim, foi um problema, né, uma pauta, assim, que eles tocaram, que é muito sensível, né? O Chandler é um personagem muito complexado, assim, tem várias questões que ele vai resolvendo ao longo da série, isso é maneiro de ver.
É, o crescimento dele, claro, de cada personagem é melhor.
Sim, o crescimento dele é absurdo, assim, ele sempre, sabe, a cada temporada ele vai resolvendo as questõezinhas da cabeça dele, que, enfim, é interessante.
Sim, é muito bom ver que ele começa a conseguir interagir com mulheres de uma maneira mais saudável e humana. Porque naquela vez que ele fica preso no banco, ele fica imaginando... Ah, vou mastigar aqui um chiclete e fazer uma bolha. Assim, bem descontraído, ele gosta de ficar longe.
Eu amo essa cena do banco. Ah, vocês não têm ideia.
Esse pedaço dele.
Ele falando com o Joey no telefone. Cara,
nossa.
E ele melhora muito, assim, ele fala, assim, quando eu fico nervoso, eu faço muita brincadeirinha, ele cumprimenta alguém. E, tipo, isso pela série toda, e aí quando ele se encontra com a Mônica, que ele tem um crescimento muito grande, que ele larga o trabalho que ele só trabalhava por trabalhar, e aí ele vira lá o que ele quer ser, lá no bagulho de marketing, de ideias... criativas, tem uma família. Assim, é muito maneiro o arco.
Cara, é muito maneiro. Eles constroem várias paradas na cabeça dele, assim.
Sim.
Ah, eu amo esse homem, sério. Nossa, eu queria muito. Nossa, casaria.
Mas um arco?
É sério. Nossa, ele é. Cara, homem da minha vida, infelizmente.
Infelizmente ele tem uns 50, 60 anos hoje em dia. E, bom.
E não mora aqui, né?
É.
Também tem isso.
Cara, até o final da série, que são 10 temporadas e 236 episódios, muitos arcos assim são feitos, e muita mudança da Rachel parar de ser uma socialite muito mimada. Mas o único que a série termina e não, pra mim, eu não vejo que terminou justo pra esse personagem, foi o Joey. Assim, a série... Tem aquela parte da série que ele fica apaixonado pela Ray, apaixonado entre um muitas aspas, pela Rachel grávida.
Que é a coisa mais maravilhosa, né?
Cara, exatamente, assim, eu não sei se chega a ser uma polêmica, porque pra mim é tão claro que esse casal é 100 vezes melhor do que ele com o Ross. Cara, aquele casal era incrível, nossa.
Eu também acho que eles combinavam muito mais.
Do nada, e assim, eu esperava, enquanto via a série, tipo, consecutivamente, era, pô, o Joey vai começar a... trabalhar sério, vai conseguir algum trabalho maneiro, vai, sabe, dar muita vida pra isso, vai se dar bem com a família inteira, com todo mundo. E aí, quando ele... o par romântico dele vai ser alguém que não vai cair nos encantos dele. E aí, quando aquela modelo lá vai pra casa deles ali morar, e aí o Joey fala, how you doing? Ela, fine, and you? E aí ele fica chocado, assim, sabe? E aí eu achei, pô, ela vai ser o par dele. E, tipo, só some com tudo isso e vai pra isso da Rachel.
Verdade.
Que acaba do nada, assim, começa do nada e termina do nada.
A crítica a esse casal aí, Joey e Rachel, é que eles dão uma viajada ali no início, né? Eles tiram de lugar nenhum. Mas o Joey ficou um pouquinho esquecido do churrasco, né? Mas...
E assim, teve...
Chandler.
Sim.
Acho que isso foi um pouco da construção dele também, porque sempre fez ele mais um solteirão mesmo, sei lá, pelo menos eu sempre vi assim. Eu só senti que ele talvez pudesse mudar essa posição dele nesse período que ele ficou apaixonado na Rachel,
levou a nada o Joey. E teve aquela série spin-off dele, Joey, que é péssima. Assim,
eu nunca nem me dei trabalho
Eu tentei ver o primeiro episódio e, tipo, o Joey é um ótimo personagem. Mas a série é tão, assim, tão longe, tipo, é só o Joey em um lugar. Não dá, e não é.
Ficou forçado,
fiel.
Né?
É, ficou muito fraco. E ele volta a ser aquele imbecil da primeira temporada, assim, que ele não entende nada. Tipo, tem, cara, tem um episódio de Friends que ele compra uma Wikipédia, lê ela inteira pra poder, tipo, ter uma, um debate, assim. E aí quando ele traz o assunto, as pessoas, ah, claro, e aí muda de assunto. E tipo, é muito
uma enciclopédia.
Enciclopédia.
Hã? Wikipédia não compra, não.
Ah, eu falei Wikipédia, perdão. Enciclopédia.
Eu não vou cortar isso.
Perdão, perdão. Ele compra uma enciclopédia e aí ele lê inteiro, assim, pra ele poder conseguir debater com o resto dos Friends.
Não, quando ele escreve a carta de, tipo, de recomendação pra Mônica e o Chandler querem adotar, e ele escreve a carta com um monte de palavra difícil pra caramba que ninguém tava entendendo nada, aí ele desiste e escreve uma cartinha giz-de-cera. Mano, isso é muito sensacional, não é? E é bem Joey, né?
É bem Joey. Pô, a Rachel fica com Ross depois de todo aquele drama. Acho que é um ponto muito bom da gente trazer aqui.
Tava esperando isso.
Ross e Rachel estavam em um break ou não?
Óbvio. Eu não gosto de responder essa pergunta com sim ou não.
Tá, então vamos contextualizar primeiro. Tá,
você vai contextualizar?
Tem muita coisa. Mas tá, Ross gosta da Rachel, Rachel começa a gostar do...
Ross gosta da Rachel, Rachel começa a gostar do Ross, Ross tá namorando quando isso acontece. Aí Ross termina, Rachel fica puta por causa do negócio da lista, aí depois, enfim, foda-se eles conjuntos.
Tá, eles ficam juntos, terminam mais um pouco, depois eles vão voltar e tem todo esse drama de novo de Rachel gostar de Ross, gostar de Rachel. E aí tem o casamento do Ross com aquela britânica e aí na hora do casamento ele fala o nome da Rachel. E aí, se não me engano, é a hora do break, né? Depois de toda essa treta do casamento e aí eles voltam juntos. E aí tem a treta do break.
Não tô lembrando.
Eu acho
ordem.
Que é antes.
Eu acho que é, eu acho que o casamento é depois.
Com a britânica, que eu nem lembro.
É, eu acho que o casamento já é mais no final da série, assim. Tipo, que aí eles ficam, eles acabam ficando juntos e realmente ficam juntos. Tipo, continuam até o final.
É, eu acho que o We Were on a Break
foi antes, foi quando ela começou... Quando ela começou na Ralph Lauren, com aquele Mark.
Com o Hunter. Ah, Mark. É. Hunter é do The Office. Confundi. É, que tem que o Ross fica com muito
ciúme.
E aí
foi idiota, né? Foi isso aí mesmo.
O Ross foi bem idiota.
Mas a gente ficando na polêmica. Assim, eu acho que o Ross tá errado. Porque, tipo assim, se fosse uma coisa que, assim, você pensa, ele usa o argumento, né? Ele distorce um pouco o argumento. Porque, pô, a gente tava dando um tempo. Beleza, se fosse, vamos dar um tempo. Beleza, vamos dar um tempo. Aí fica um mês, assim, em um tempo. E nesse meio, ele... Pô, fica com uma pessoa. Mas, caralho, no dia seguinte, sei lá, meio dia.
No dia seguinte, cara.
Pô, normal. E, tipo, foi a minha impressão, né? É, a gente tava no... A gente deu um tempo de uma discussão acalorada. Tipo assim, não era um... Ah, sentamos pra conversar. Cara, vamos dar um tempo. Eles brigaram. Ah, não quero mais te ver. E aí, beleza, vou comer outra garota. Porra.
Não, mas o Ross, ele fala. Que ela fala, I want a break. Ele, ok, let's go grab a cup of coffee. Aí ela fala, não, um tempo da gente.
Da gente,
Aí, não tô justificando. Mas, sabe, essa foi uma... Tipo, na hora que o Ross disse isso, eu até... Pensei assim, eu já revi a cena e esse arco também. E assim, os dois estão errados. Não errados, mas é muito aquilo do calor, assim, da hora de falar coisas da boca pra fora. Mas assim, o Ross foi direto pra uma festa.
Cara, na minha opinião, eles estavam terminados, mas ele foi totalmente errado de fazer ficar com a menina no mesmo dia que eles terminaram.
Na realidade,
pra mim foi
um negócio. O negócio inteiro que mais me incomoda é ele se desdobrar em 7 pessoas pra esconder, sabe?
Não, isso foi de fuder.
Que é, sei lá, talvez a reação natural de não querer que descubra. Mas, cara, ele dá montanhas pra impedir que ela saiba, sendo que, cara, ela vai saber.
A primeira
saber,
coisa que ele tinha que ter feito era ligar e contar.
É. Exatamente.
Não, isso foi, isso pra mim foi o mais absurdo, assim. Tipo,
eu acho que, beleza, na hora que ela chega lá no apartamento e que a menina tá, pode não ser um momento ideal, porque ela ia surtar e tal.
Correto.
A minha opinião é que, tipo assim, cara, no momento seguinte, chama ela pra conversar, explica, beleza, ela vai surtar, ela vai ficar muito puta, mas não é nada perto de você, tipo assim, se dedicar a fazer mil coisas, sabe? Pra esconder da pessoa, achando que ela nunca vai descobrir. É muito pior, sabe? Esse lance de, tipo, se você tivesse me contado, ia ser uma merda, mas ia ser muito menos pior. Aí, sei lá, me irrita com isso. Ele é um babaca nesse episódio.
Mas isso, sabe outra coisa que me irritou? Quem contou pra ela foi o Gunter.
É, que o
Gunter... Fiquei muito puta com isso, porque eu já não suportava ele. E, tipo, não era ele pra contar, né? Não deveria partir dele.
Calma. Só tem um episódio que o Joey dá um soco na cara do... E aí quando o Ross cai, assim, no balcão e olha pro Gunter, o Gunter tá sorrindo, assim. Um sorriso de orelha a orelha.
Muito tipo, bom. O mais feliz que ele já teve.
Sim.
Foi muito bom.
Cara, eu confesso, na cena que o Gunter conta, que o Ross chega lá e fala, você contou a ele? Não podia falar? Tipo assim, se faz totalmente desentendido. Eu ri, confesso. Sim. Que eu ri. Ah, se fudeu, sou... Mas...
Não, é, sei lá. Meio... Mas eu senti
não,
mas que...
Ele não é muito leal da parte dele.
Não, é, eu tenho certeza que ele só falou isso porque ele gosta da Rachel, né?
Gostava sim,
da
Rachel. Sim. Tipo, gosta pra caralho. Ainda até hoje, é porque, assim.
É, até hoje, sei lá, pô. Mas foi isso que me deixou assim. Mas é, o Ross fudeu, a Rachel tinha que saber de qualquer jeito.
Mas de qualquer forma, acho errado o final deles ficarem juntos. Acho
sério? Você acha esse errado?
Acho. Pra cara, mim, ela tinha que ficar, sei lá, com o jogo.
Eu acho e não acho. Tipo, eu já falei, né, que eu acho que pra mim o Joey, ele ficar sozinho fazia sentido. E mas o Ross e a Rachel tem muita história, então eu acho que ficaria mais estranho se eles não ficassem juntos. Ainda mais com a Emma, né?
É.
Eu acho que ia ser mais esquisito.
É, e só. Os fãs também queriam isso, que é o casal que tá desde a primeira temporada.
Não, eu não tenho a escolha de deixar eles juntos. Eu só não concordo.
Ah, mas é... Não, assim, a cena final de Friends... Não a final de Friends, mas a final do arco dele. Pô, ele vai até o aeroporto pra tentar...
É, não, é uma boa história.
Nossa, tá, que sim, isso, é muito legal.
É um draminha legal.
Não tem nada, não.
Ah,
e é engraçado, porque é um draminha que lembra a primeira... Faz referência, né, de alguma forma, ao primeiro draminha deles, né? Que é a Rachel chegando no aeroporto pra eles finalmente estarem juntos. Uhum, e aí, chegou com a namorada. Mas falando em cenas finais, cara, Friends... Ah, final é absurdo.
Nossa,
não posso ver aquele último episódio não, porque eu choro.
Não, também não dá.
Cara, no final, nossa, é difícil, né? Tipo assim, ainda mais quando você assiste, tipo, 10 temporadas. Como é que você, tipo assim, como você acabou, sabe? Tipo
sim,
assim. É.
Exato.
Nossa.
Você também faz parte daquilo ali, né?
Exato. Eu acho uma covardia.
Podia ter acabado, sério, já que tá rolando até agora.
Como uma pessoa entra na sua vida, sabe, passa, sei lá, 2 anos da sua vida, vocês ficam muito amigos. E aí ela fala, tá bom, tá, tô indo embora, tchau, nunca mais vamos viver.
Nossa.
Aí você só triste pra caralho.
Antônio vai chorar aí.
Relaxa, Antônio, a gente já tem um resto do programa inteiro aqui. No final dele a gente calma. Eu acho maneiro também a gente falar um pouco de uma coisa que trouxe Friends, assim, muito à tona, que são as participações especiais.
Eu ia falar disso. Eu tava doida pra falar disso.
Sim, muita pessoa famosa.
Eu ia perguntar isso. Qual é a do Brad Pitt?
Ah, perfeito.
É muito bom esse episódio. É muito bom esse episódio.
É muito bom. Ele é um ex-colega da Rachel, do Ross, da Mônica. Estudaram com
ele. Ele era...
Ele era...
Feio, assim,
BFF.
Ele era
gordo.
Ele era BFF.
Ele era gordo, né?
E aí, a Rachel gastava ele pra caramba, porque a Rachel era aquela patricinha babaca da escola. E ele odiava ela. E aí, ele e o Ross tinham um clube de nós odiamos a Rachel Green.
Vamos a Rachel Green.
Que o Ross não odiava. O Ross era apaixonado nela, mas ele odiava de verdade. E aí, no futuro, ele volta, ele é o Brad Pitt, e a Rachel nem reconhece ele, né? Uhum. E aí ele chega...
Fica dando em cima
muito
dele.
Muito puto com a Rachel, assim, odiando ela, mas ela não pega, acho que ele tá flertando. E aí, tipo assim, depois eles falam que...
E aí ele começa a contar tudo, ele conta todas as mentiras.
Ela descobre que o Ross fazia parte desse clube, nós odiamos o Rachel Green.
Uhum.
E, cara, é muito engraçado. Nem dá pra prestar atenção direito no episódio, porque eu fico só olhando pro Brad Pitt, que ele tá muito...
Que ele tá uma coisa, né? Nossa.
Não, mas esse episódio também é muito bom, que quando o Brad Pitt, que eu nem lembro o nome dele na série, e o Ross, eles vão, tipo... Eles vão conversar. O Ross pergunta: e aí, Brad, o que você tá fazendo e tal? Aí ele conta assim que ele tá trabalhando. Aí o Brad: e tu, Ross, você ainda tem aquela ideia idiota de brincar com dinossauros e fósseis? E aí o Ross olha assim pra baixo com uma cara triste. Ele: ah, então, aqui tá a Mônica, sabe?
E tem agora também que ele, quando ele toca no ponto da Rachel, que o Ross, tipo, também que ama ela. Mas ele não fala nada. Ele é, não, tipo, super.
Porra, e ele fala: Rachel Green is here. E aí ele conta lá que eles tinham inventado que ela era homem. Aí ela: o quê? Então é por isso que naquela festa o cara não quis ficar comigo.
Ela era hermafrodita.
Isso. Nossa. Ele fala orgulhoso, assim, o Brad Pitt fala orgulhoso que ele criou essa mentira.
Real, assim.
Nossa.
Cara, mas também tem Bruce Willis, Robin Williams.
Cara, Charlie Sheen participa também. Nossa. O Paul Rudd, né, gente? Pô,
é.
Ele é a participação especial mais querida pra mim. Isso. Tem mais gente, com certeza.
Mas ele não era o Paul Rudd.
Não, tipo, mas...
Ele virou o Paul Rudd, mas ele não era.
Não, ele não era. Ele era pouca coisa, mas, poxa, Charlie Sheen também, tipo... É, sei lá, é.
Não, é porque,
era,
tipo,
assim, era a mesma época, né?
O Brad Pitt, ele já era o Brad Pitt, sabe? Ele já tinha feito o Doce Macacos, o Seven, acho que tinha saído. Então, assim, era um big deal. O Paul Rudd era, tipo, o Paul Rudd. Assim.
Ele que é o par da Phoebe, mas é muito maneiro que ele tá em Friends.
Eu adoro ele, tanto o ator quanto o
personagem. É uma gracinha.
É maravilhoso.
Nossa, tem aquele episódio do George Clooney também. Ai, Deus.
Nossa.
Sim, tem muita participação especial irada.
O próprio o Richard também é famoso.
Nossa, nossa. O episódio do Richard, quando o Chandler e o Joey conversam com ele, eles vão pro apartamento de novo, eles deixam o bigode crescer, eles estão se vestindo que nem o Richard. Só que é muito engraçado.
Esse episódio é muito bom, nossa senhora.
Cara, tem a Reese Witherspoon também, né? Que ela é irmã da Rachel. Nossa.
Ah, sim.
Ela é uma atriz.
Esqueci o nome.
Tem a Julia Roberts, que ela aparece na maior, no negócio micro, que ela é alguma coisa de set, de filme, é um episódio que eu digo com set de filme, coisa assim. Ela é uma maquiadora.
Van Damme aparece. Van Damme, sei lá.
Sim, tudo.
Que aparece nesse... como ele mesmo, no caso.
É. Nesse da irmã da Rachel, é muito bom que a Rachel tá abraçando. E quando o Joey chega, ele olha pra ela, de cima pra baixo, ele vai mandar o "How you? I are Rachel." "No, no! Não!" E aí ela entra na frente, assim, ele fica assustado.
É,
cara, isso é muito bom de assistir, assim. Você vê isso, caralho, como assim? Brad Pitt,
é muito bizarro. Sempre que tem uma participação especial, é meio chocante.
Nossa, e é muito louco que na hora que ele entra, tem a plateia ao vivo e tal. Cara, a galera grita com tudo, assim.
A galera perde a linha.
Que isso. Não, mas é, porra, é muito bom. Isso é uma coisa que o Friends faz muito bem, sabe? As participações especiais são muito boas, assim.
Uhum,
não, sabe, isso. Não fica, tipo, caraca, vamos só deixar esse... É o episódio dele. Não, tipo, eles entram na história e eles fazem parte dela.
Eu lembrei do Ben Stiller também, que é um personagem lixo, mas...
Sim.
Mas ele também faz.
Eu vou fazer uma crítica aqui a Friends, que eu acho que não é culpa de Friends em si, que é, cara, eles não conseguem fazer com que a backstory dos personagens sejam condizente com o que tá rolando, assim. Por exemplo, você descobre mais tarde, assim, que tem aquele episódio de Ação de Graças e tal, que o Ross e o Chandler se conhecem desde a faculdade, eles eram, tipo, muito amigos.
Sim,
e que
tem
desde... e que desde lá a Mônica já achou o Chandler atraente, gato e tal.
Uhum.
Só que, sabe, no resto da série, até aquele episódio, nada disso tinha sido dito. E,
sim.
E assim, claramente, nas primeiras temporadas, o Chandler é muito mais amigo do Joey do que do Ross, assim. E, sabe, é uma diferença gritante.
Sim.
Também... Um que vai dar uma ressalva também boa é que eles conseguem fazer pelo amor do Ross, pela Rachel, muito bem. Tem aquele episódio pesadíssimo que é da gravação do dia de formatura.
Nossa, muito fofo.
Nossa, aquilo é muito... Que isso, cara? Quando ela fala que o date dela não vai, e aí o pai e a mãe do Ross falam pra ele, vai lá, tá roubo. Que isso? E aí ele desce...
Ela... muito tristinho.
Que isso? E aí a Rachel olha aquilo, vai até a Rose e beija. É um baita episódio, uma baita cena. Sim.
Sim.
É muito foda. Mas assim, coisas que vêm do passado pro momento, é muito... Eles não... Sabe, isso é muito furo mesmo. De, sabe, criou a coisa depois. E outra crítica também, que eu não posso só falar flores de Friends, que eu não sou tão fanboy assim, é que cenas de drama, assim, Friends é muito comédia. Então, quando alguma coisa ruim acontece, não existe deixar ser um drama. Sempre tem uma piada. Sempre. Quando qualquer coisa que acontece de ruim vira piada. Acho que a avó do Ross e da Mônica vai morrer, sei lá, o episódio inteiro é uma piada gigante, assim. Uhum. Sendo que, tipo, eles falam que ela era mó importante pra eles, que eles tinham o maior carinho por ela, e o episódio é só piada, assim. Sei lá, é uma coisa que, como espectador, eu não curto muito, de só piadas.
Na verdade, foi o objetivo, né? Tipo, até as cenas que não são tristes, mas são, tipo, dramáticas, mas que é mais um momento de, tipo, ah, que bonitinho e tal, beleza, uma ceninha de um romance, alguma coisa assim. Eles transformam tudo pra comédia, mas eu acho que é o objetivo deles mesmo. Acho que foi planejado, sabe?
Sim, mas eu vejo muito que, cara, Friends podia deixar aquela cena fofa de você ficar, oh, e sem uma piada, assim, só deixar, porque roteiro não é.
Cenas muito especiais, assim. Tem uma outra, mas são umas cenas, grandes cenas, assim, de romance, de declarações. Por exemplo, a cena que o Ross e o Marcel vai embora, né?
Ah.
Também.
Nossa,
é assim, a cena que o filho do Ross nasce, o Ben nasce.
Ah, não, a cena dos gêmeos da Mônica e do Chandler também é maravilhosa. A cena que eles estão, tipo, segurando assim, né?
Sim, a cena também tem, ó, algumas partes da história toda da Phoebe com o irmão, enfim, a namorada lá, que ela vai ter um filho, ela vai ver o Gabriel. Também tem umas partes que são... Eles deixam um momento, mas em umas partes muito especiais, assim.
Mas a história da Phoebe, ela com o pai dela, que ela reencontra, ele já tinha abandonado ela e abandona de
novo. Abandonado a outra família.
É, e aí ele vê que... E aí ela descobre que a mãe que ela achou que tinha se matado, na verdade, estava viva. E aí, cara, é muito louco, cara. É muita coisa muito pesada que vira piada e, sei lá, eu não, sabe, tem umas coisas que eu vou, tipo, caralho, o que é isso? E aí tá, tipo, com piada e nego rindo. É foda. Mas, assim, em comédia, Friends é uma, assim, consegue fazer umas coisas muito boas.
É uma obra de arte.
É muito bom mesmo.
Cara, de verdade, eu genuinamente rio muito, eu me divirto demais assistindo. Eu fico realmente pasma com as pessoas, tipo, assim... Cara, a galera que não gosta de Friends fala, nossa, não consigo rir.
Cara, gente, eu acho que a galera...
Tem séries no mundo, aliás, sei lá, tem poucas coisas no mundo, enfim, séries. Comédia eu acho um negócio muito difícil de fazer. E tem poucas que conseguem me divertir como Friends.
Eu acho que a galera que não gosta de Friends, não gosta porque acha legal falar que não gosta de Friends.
Exatamente, eu ia falar isso. Só virou...
Eu acho que tem muito isso.
Hype, virou moda, sei lá. É maneiro não gostar de Friends, sabe? E aí as pessoas, batem no peito pra falar, cara, Friends é muito ruim. Mil séries melhores, pior séries, as risadas atrás, não sei o que, não tem graça. É aquilo que eu falei no início, cara. Ah, problema seu, se você não consegue se divertir com a série, cara, você
que tá perdido. Eu tô me sentindo atacado aqui.
Obrigado.
Eu vou pedir um momento de defesa. Eu não odeio Friends, não. Eu acho que isso é muito, muito real. Virou hype falar que Friends não é bom e tal. Eu acho que o Friends, ele é muito mais importante do que bom, talvez. Na minha concepção, né, claro. Eu só acho... Não sei, eu acho meio chato, assim. Eu não consigo me divertir tanto, assim. Eu não consegui manter a minha vontade de assistir continuar assistindo, não veio. E aí eu, sei lá, também larguei.
Mas acho que faz parte.
Tipo, ninguém é obrigado a gostar de Friends. Tipo, mas eu acho meio bizarro. Assim, não é só com Friends esse negócio de querer não gostar. É tipo, sei lá, Harry Potter, nego, quer odiar a Grifinória porque, sei lá, é a casa principal. Aí todo mundo passou a odiar. Aí, sei lá, querem odiar um monte de coisa que, tipo, sempre foi favorita e a galera quer ser do contra e quer não gostar. Eu acho, tipo, muito ruim não gostar de alguma parada. Eu fico realmente... Por exemplo, quando eu não gosto de uma série que é muito boa, ou que... Exceto Grey's Anatomy, porque Grey's Anatomy eu odeio e eu falo que é ruim, porque eu acho inadmissível o negócio ter 17 temporadas, todo mundo morre, mas enfim, outros 500
pra mim...
Spoiler, não vai ter podcast Grey's Anatomy.
Ah, não, isso nunca. Não dá.
Mas, tipo, sei lá, não sei um exemplo agora, mas quando eu pego uma série pra ver que as pessoas super me indicam, eu ainda tento insistir nela pra tentar gostar, porque eu falo, cara, se essa parada é muito boa, porra, agora se eu não gosto, eu fico, caralho, que merda, eu não gostei. Pô, tô perdendo a oportunidade de gostar dessa parada. Falar, cara, ainda sou muito pica porque eu não gosto de Friends. Meu filho.
Não, tu é um merda.
Não é seu, cara. Você que tá assistindo.
Dando uma de advogada do Birkland aqui.
Não.
Eu... só que... Do... Não, pode... calma. Advogado. Não, caraca, Pedro, é pra mitologia do podcast. Só dando aqui. É que assim, eu vejo dois fatores que ajudam muito as pessoas não terem essa afinidade por Friends. Não odiar, porque odiar eu acho uma parada muito exagerada, mas não. Assim, de não ter afinidade. O primeiro é que essas gerações que estão vindo agora, assim, é muito mais difícil pra se relacionar com. Sabe, por coisas que acontecem na época, por situações. Assim, isso em algum momento vai ficar tipo, caraca, essa coisa de velho, assim, é mó tempão. E o segundo é que ver How I Met Your Mother, assim, é, meio que infecta a sua mente de cultura pop nesse estilo de série. Porque eu vejo muito que How I Met Your Mother acertou em muitas coisas que Friends não acertou. Como, por exemplo... os ganchos pra poder ver a série. Em que How I Met é uma história completa, inteira. Você fica com vários ganchinhos de por exemplo, quem é a mãe, com quem cada personagem vai ficar, como é que eles vão ficar. E vai rolando umas pequenas tretas. Friends é uma história muito mais aberta. Não tem, sabe, uma trama principal. E aí eu acho que isso influencia muito a quando alguém vai ver Friends, vê assim uma temporada inteira, falar, ah, gostei disso. Tá, mas e aí? E aí vê assim que ainda tem mais 9 temporadas. Claro que a pessoa pode ter bom gosto e gostar de várias séries e tal, e saber a importância de Friends e entender que, cara, veio antes de ter isso em mente.
Uma coisa que eu acho que entrou meio no meu caminho, assim, é que eu acho, sei lá, eu já passou da minha hora de começar a ver Friends, sabe? Porque eu já tinha visto How I Met Your Mother, ou seja, eu já tinha visto alguma coisa meio parecida. E, cara, o Friends, eu sempre vi o Friends uma coisa meio arroz com feijão, sabe? Quando eu comecei a procurar outras coisas de comédia, tipo, voltar pro Friends, assim, já não faz mais sentido. Depois que eu comecei a ver Monty Python, pô, Hermes e Renato, assim, depois que eu comecei a procurar essas coisas, Friends ficou meio bobo, sabe? E aí já não me pega mais.
Acho que são, gostos pra um mundo diferente. Porque, tipo assim, eu acho que Friends me pega muito mais do que Monty Python, por exemplo, ou, enfim, outros comédias... sei lá, um pouco mais, digamos, elaboradas na sua visão.
Eu sempre tive um pouco a impressão de que Friends era, tipo, um pouco mais light, assim, em relação a How I Met Your Mother, por exemplo.
Sim.
Tipo, tá, até tem medo de piadinha de duplo sentido e tal, mas não é aquela coisa mais, nem escrachada, mas um pouco mais aberta, sei lá. Que a galera tem procurado mais, né? Não sei, eu sinto que o nosso desejo pelo humor mudou, né? Tipo, é um humor diferenciado. Mais um humor mais... não sei. Não tô conseguindo pensar nenhuma.
Eu acho que How I Met Your Mother é um pouco mais parecido, digamos, né? Friends é um café, How I Met Your Mother é um bar. Uhum. Sabe, as piadas do Joey são com How You Doing.
Do bar, né? Tipo...
Então, vou levar a pessoa pra cama, sabe? Mas enfim,
acho que
beleza. Isso que pra mim tem que ver Friends antes. Eu acho que
faz parte do crescimento.
Eu vou muito de Friends.
Sim, é isso.
Um depois do outro, eu vi muito claramente como eles pegam muita referência de Friends, muita coisa bem de Friends.
Eles vão lá na shop do Central Perk, tem um episódio do Swarley, eles vão lá.
Sim. Mas, enfim, sei lá, faz parte. Eu gosto muito de How I Met Your Mother. Eu acho que eu até que tinha que rever, mas, pra mim, eu gosto muito mais de Friends. Uhum. Mas o conto que eu dou pra How I Met Your Mother é que bares são melhores que café. Mas não o bar que eles vão num pub, né? Bar é melhor que pub.
Um pub irlandês lá, não é?
McLaren's.
Isso. Só voltar um pouquinho. Quando eu falo bom, não é de elaborado, de humor inteligente, de botar um monóculo e falar palavras difíceis, sabe? Porque assim, eu adoro os filmes do Taika Waititi. E tipo, é muito idiota.
É excelente, sabe?
Mas é muito idiota. E eu dou muito risada.
Pra conseguir entender.
Não é idiota, é leve.
Discordo. É inteligente demais. Nossa, precisa ter outro nível de
tão bom que é inteligente.
É, muito. Cara. O que fazemos nas sombras, eu acho que é um... assim, um dos melhores filmes já feitos na história. Bad Vampire.
Acho que todas essas coisas de humor que eu falei aqui, eles têm um ar um pouco bom. Eu acho que o humor muito inteligente, pô, tem que ser muito bem construído pra fazer você rir, porque senão você fica meio perdido. O Monty Python tem cena de filme que os caras ficam 5 minutos discutindo se uma andorinha consegue carregar sabe? É muito... É um meio bocó, assim, mas... Mas eu acho engraçado. O Friends nunca conseguiu me dar essa reação, porque eu acho... Não sei, talvez seja a questão do datado. Eu não sei qual é. Eu só nunca achei de muita graça.
É porque, cara, eu vejo em Friends, e é uma das coisas que mais me pega, é muito... Pra mim, é muito real. É um tipo de humor que é da nossa vida, sabe? Piadinhas, sabe? É uma coisa que acontece, tipo assim, que a gente fala, é o tipo de piada que eu faço, é trocadilho, sei lá, são umas
você,
coisas.
Você é o próprio Chandler, né, Antônio?
Exatamente. Mas, tipo, não é. Assim como How I Met Your Mother também tem isso de dia a dia, de amigos, enfim. É o tipo de piada, é o tipo de diálogo, é o tipo de situação que, apesar de ter toda a questão de ser datado, de ser, enfim, apesar dos pesares, é muito relatable, assim. Você se vê muito nas situações, nos diálogos. É aquilo que eu falei um pouco antes, que você reage de uma forma e você vê um determinado personagem também reagindo igual você reagiu, ou reagindo de uma maneira completamente oposta, e que você pensa, caralho, isso é igual a fulano, sabe?
Sim.
Então, é um tipo de humor muito cotidiano, assim, que você vê na sua vida.
Dá
que
pra
você
relacionar muito com os amigos.
Se você assiste uma série, pode ser Friends ou pode ser outra série, você pega coisas dela.
Tipo, eu sou muito Jake Peralta, Jim Halpert, Styles.
É assim.
Você não vai falar
todo mundo quer ser o Jake Peralta.
Não, o Jake Peralta, você fica à vontade. Agora, falar que você é Jim...
Nossa, eu sempre olho pra
não,
você.
Não, não.
Sempre.
Uhum. Sua voz vai ser cortada.
Aí, é um negócio que eu tenho receio, porque eu acho que não vou gostar. Mas algum dia eu vou dar uma chance pra assistir.
The Office?
Tu não vai gostar da primeira temporada.
Ah, não, mas eu gosto. Ninguém. Não.
Você vai ser muito tentado a parar de assistir. Muito.
Mas assim, tem só seis episódios.
Insiste. Eu também não gostei no início. Aí tive que me arrastar pra conseguir gostar. Aí, enfim, engatou. Só que aí, quando a Dina saiu, eu parei. Spoiler. Mas quando a Dina saiu, eu parei.
Spoilerzaço! Os fãs agora.
Porra, quem não viu até agora. Tá tipo 10 spoilers de The Office, né?
Quando ela saiu, eu parei de assistir. E eu já sei que, enfim, ela volta, mas eu tô com preguiça.
Ah, não, ela volta pouco, assim.
Mas
é um humor diferente, tipo, do que é o Brooklyn Nine-Nine, o The Office, no caso. Inclusive, cadê o podcast de Brooklyn?
Quando lançar a oitava temporada, eu posso trazer.
Tem cash por isso?
Tem. Eu acho que Friends também faz uma coisa muito boa dos personagens coadjuvantes, como o Ugly Naked Guy, a Janice, que é uma baita personagem, que ela é incrível. Ela, assim, é uma ferramenta de roteiro incrível, incrível.
Mas é insuportável ao mesmo tempo. Não. Tipo, sei lá, eu tenho meus momentos com ela, assim. Tipo, ela namorando a Chandler é muito chata. Mas aquela cena, quando eles estão comprando a casa, a Mônica e o Chandler, e aí a Janet vai comprar a casa do lado e tal, não sei o quê. Tem uma cena bonitinha dela lá. Eu não lembro exatamente como é que é, mas é uma cena bonitinha.
É, ela termina muito bem, assim, né?
Sim.
Mas são realmente umas situações muito engraçadas que você, que, tipo assim, volta e meio Chandler reencontra com ela nas situações mais absurdas e você realmente se pega falando, ah, não, tá de sacanagem.
Exatamente.
Você tá falando com um ex mesmo. Cara, quando tem aquela parte que ele tá falando com a mulher online... É, e aí ele vai se encontrar com ela, que é uma mulher casada. Aí chega a Janice, aí você fala, não é
possível. Não, acredito.
Isso. Mas é muito bom, cara.
Uhum.
É muito legal. Assim, eu gosto da Janice, apesar dela ser chata, assim, ela é irritante. Mas eu, sei lá, eu terminei de... Passei a gostar mais dela com o tempo, sei lá.
É.
Uhum. Também.
O Ugly Naked Guy é uma participação muito honesta, assim, é um personagem muito, muito querido. Só que depois ele para, ele some. E aí o Ross comprou o apartamento dele.
Tem o Mr. Philbin, né? Que é, enfim, que é o vizinho de baixo.
Sim, sim.
Eu tenho medo desse cara.
Fiquei triste, eu lembro que eu fiquei triste quando ele morreu.
Eu fiquei bolado também, mas eu
ele
acho que...
era um personagem engraçado, cara. E toda hora, tipo, ele falava, não, eu preciso... Preciso comprar comida pro meu gato. Não tenho gato.
Você não tem gato.
Ele sempre parece pra falar, tipo, a mesma coisa, pra reclamar do barulho e sei lá, é engraçado.
Sim.
É uma participação que eu tinha muito carinho.
Tem o Gunter também.
Não, suporto ele, não suporto ele. Não, muito chato.
Tia.
Pô, era chato, era inconveniente.
Ele era meio pão no cu mesmo, porque...
Pô, é paranoico.
É uma pessoa chata mesmo, que tipo, fica enchendo o saco, porra, ele não entendeu, tipo assim. Ela não quer.
Exato.
Vai rolar.
Tem os pais da... O Mr. e Mrs. Geller.
Nossa, eu amo o pai.
Nossa, eu odeio a mãe dela. E eu gosto do pai. É engraçado.
O pai é maravilhoso.
Tem
o irmão da Phoebe. A Carol também. Eu acho que ela... Não é demais.
Tem o Ben.
Tem... fofinho.
Não, fazer uma lembrança aqui. Tem aquele episódio que, se não me engano, acho que é Rachel... que toma conta do Ben quando ele ainda era um bebê. E aí ela deixa ele cair, sei lá, alguma coisa.
Bate com a cabeça no...
É, isso. Aí o Ross chega assim pra ela e fala, não, é porque agora o Ben tá meio mancando e dando voltas e ele não consegue falar algumas letras do alfabeto. Aí a Rachel, tipo, olha assim, chocada. E aí, aí o Ross, você sabe de alguma coisa? E ela, não sei... E ele imita como é que ele tá.
Cara, tem umas coisas meio absurdas nesse sentido, né? Tipo, umas situações completamente absurdas em Friends.
Do ônibus,
eu ia falar disso agora. Que
Chandler
esquecem o Ben no ônibus, aí chegam lá pra pegar o garoto de volta e não sabem qual é o bebê.
Pega o bebê.
Nossa.
Cara, como é que pode um negócio desse, sabe? Que isso?
Foi bizarro isso também.
A do cão também. Que eles trazem um cão pro apartamento, mas o Chandler fala que ele é alérgico pra caramba, só que na verdade ele só não gosta de cachorro. E aí o Joey, quando fala isso, ele, não, cara, eu te disse que você não pode falar isso em público. E assim, é mó cachorrinho fofinho e quietinho, é muito bom.
Ah, cara, tem muita situação. Cara, cada hora vem 50 memórias.
Sim,
de coisas. Também. Nossa, boa essa série, cara.
Já quero assistir.
Nossa, total. Vou sair daqui, vou assistir. Mas eu vejo esporadicamente nos episódios, porque, tipo assim, eu numa dessas, assim, eu precisava ver um episódio. Precisava, né? Eu queria ver um episódio aleatório de Friends, eu botava qualquer um.
Precisava.
Botava um que eu lembrava, que eu precisava, tava necessidade. Mas botava qualquer um que, assim, que eu lembrava. Mas às vezes eu só, tipo, tinha paciência de lembrar um que eu gosto, aí eu botava em qualquer um. Eu falei, cara, vou começar a ver, sabe? Tipo, aí eu boto, vejo dois episódios e paro, e aí vou fazer minhas coisas. Agora eu tô seguindo numa revendo na linha temporal normalmente.
Ah, maneiro.
Eu faço isso também. Eu boto, começo da primeira e vou assistir tudo. Aí depois retomo desde o começo. Já fiz isso umas 3 vezes.
Exatamente. Você vai indo, quando você vê, tá no
já caro. Exato.
Uhum. É, e agora, para nós fãs, nós temos que esperar pelo fim da pandemia, porque a HBO Max falou que vai ter episódio Reunion de Friends.
Então,
e aí, quais são as apostas?
Eu queria puxar esse assunto bem agora, que, né, a gente já tá meio caminhando pro final, que é a maior enganação.
Que
não
isso?
Vai ser um episódio.
Há 10 anos que falam isso.
Não, não vai ser um episódio. Vai ser. Eles vão reunir a mulher e vai papo. É, não vai ter roteiro, não vai ter nada.
Ah, não que eu esteja reclamando, eu acho maravilhoso.
Não, mas cara, convenhamos. Porra, teve um apresentador lá dos Estados Unidos que reuniu o elenco de Volta pro Futuro, de Senhor dos Anéis, de porra, Ferris Bueller, todo mundo. Uh-huh. E não teve que fazer campanha, porra, de...
Foi aquele Josh Gad.
É, isso.
Foi muito bom, inclusive, o do...
Não, muito bom, muito maneiro.
O Ferris Bueller foi muito foda.
Aí agora, porra, HBO Max vai vir com esse papinho de reunião e tal. É. E, porra, uma enganação lá.
Ah, mas eu tenho fé de que vai ser um
episódio ótimo. Episódio maneiro. Eles falando também tá muito bom. Quando no Emmys, a Jennifer Aniston, a Courtney Cox e a Lisa Kudrow apareceram as três juntas pra, enfim, aleatoriamente, né? Falando que elas moram juntas, sempre moraram. É muito bom esses momentos. Teve também um vídeo há um tempinho atrás da Courtney Cox com a Jennifer Aniston jogando.
Muito cara, engraçado. Esse vídeo foi incrível.
E parece que, tipo assim, são esses momentinhos que, porra, aquecem muito o coração. Porque parece que a gente tá, de novo, vivendo numa realidade de Friends, sabe? Porque elas são isso, assim.
Exato.
Isso, cara.
Mas, pô, vamos lá. O que custava, pô, escrever um episódio ali, uma hora, dividir em 2, 3 partes e botar numa coisa, sabe? Botar, pô, os personagens, sei lá... Quantos anos tem aqui a série que acabou? 15?
16.
Pô, os personagens 16 anos depois. Pô,
é que então.
Gostava, né?
É que 2020 é o aniversário de 18 anos da Emma. Tem aquele episódio que eles estão gravando assim o vídeo e tal. Uhum. E aliás, o Joey, ele olha pra câmera e fala, how you doing? E aí, tipo, não, cara, essa mulher tem tipo 50 anos. Aí,
olha isso. Olha o potencial desperdiçado.
Sim, então. Mas
é isso que estão. É isso que estão querendo.
Essa porra
ali dizendo que vão fazer.
Eu já estou puto com essa porra desse HBO Max. É Snyder Cut, é reunião de Friends, porra. Vou me fazer engolir um bando de merda, caralho. Só se redime se a série de Duna for.
Fora é isso. Série? Não é
acho
filme?
Acho que vai. Não, vai ter um filme e depois vai ter a série.
Que isso? Ah, espero que seja bom.
Ah, não, pra gente finalizar aqui, vou levantar um ponto que eu lembro que levantei outro dia no Twitter e discordaram de mim porque são uns otários que não gostam de Friends. Cara, Friends tem a melhor abertura da história, sim.
Sim, com certeza.
Acabou, não tem nada igual a essa abertura.
Eu vou ter que discordar.
Eu tô pensando em aberturas de série pra poder fazer uma comparação.
A de Game of Thrones é muito imponente e histórica. A música, cara.
A música é muito foda, é muito não, tocante.
Porra, a música de... Não, desculpa, não tem como. Mas, é melhor, é pior. Mas eu acho a abertura de Game of Thrones muito, muito icônica.
Acho que não tem o mesmo impacto social, cultural, mundial que teve Friends. Todo mundo conhece essa música.
Todo mundo bate palma.
Se tocar essa música numa rave, todo mundo bate palma, entendeu? Vai todo mundo cantar, porque todo mundo sabe a letra, porque todo mundo conhece. E é muito bom, porque eles sempre mudam com as cenas, e é uma parada que você presta atenção. E se eu não me engano, eles mudam durante a temporada também. Como são temporadas grandes, no meio, eu acho que eles mudam também. Então, tipo assim, não é a mesma abertura. Eu odeio série que sempre tem a mesma temporada, que é a mesma abertura. É Brooklyn Nine-Nine, acho um saco. É sempre a mesma coisa, já cansei, eu fico pulando.
É, eu confesso,
cara,
que eu pulo
sempre, assisto,
sempre.
Eu nunca pulo de frente, porque eu fico assistindo as cenas e, tipo assim, como é rápido, cada vez você presta atenção num negócio diferente, aí daqui a pouco quando você vê, mudou, e aí você lembra do episódio onde isso aconteceu. Cara, é muito boa. A música é perfeita, as palmas são perfeitas, as cenas são perfeitas. Todo mundo já quis fazer um vídeo fazendo referência a Friends, que é muito bom.
Eu acho muito... muito bizarro que eles construíram, tipo, tipo, em estúdio, a fonte, sabe? A fontezinha. Por que eles não foram lá gravar? Tipo, é mó bizarro, você vê que é de papelão. É mó estranho. Tipo, o negócio existe, eles poderiam ter ido lá, sabe?
Não, mas aqui é estúdio. Pô, até ao vivo, sabe? Porra.
Não, mas a abertura não. Eles não fazem a abertura.
Ah, não, sim, a abertura não.
Então, caralho. Poderia ir lá, caralho. A fonte existe.
A fonte existe, a fonte existe.
O que custava?
Mas vê a parte sofá. Da mágica.
É pra mostrar que é só um show.
Na parte do Central Park, todo mundo que vai no Central Park, vai naquele bendito chafariz, é o chafariz de Friends, acabou. Não é o chafariz
então,
de mágica.
Não, beleza. O que eu tô falando que eu acho bizarro, que eles não foram lá gravar esta porra. Tipo, eles resolveram construir a porra do chafariz de novo. E, tipo, você vê de papel machê, tá ligado? É meio bizarro, é meio feio.
Eu não sei se eles poderiam. Deve ter licença.
Ah,
não, eles difícil. Também, pô, ficarem molhadaços, terem que pegar o carro.
Chafariz. É. Não tem problema, gente.
Pô, em um estúdio, mano, você se molha...
Se fosse a Rede Globo no Brasil, eles iam conseguir. Porque a Rede Globo já fechou, a menina de Copacabana pra gravar.
Se você ganhou um salário que esses caras estão ganhando, você passa a noite nadando naquele chafariz.
Não, tô falando primeira temporada. Começou a série, porra, mas a gente vai...
É que eles gravaram aquela cena na primeira temporada e nunca mais mudou, porque eles só usam aquele mesmo filme.
Tá bom, mas pô, o ator quando ele é contratado...
Mas por que te incomoda isso? Incomoda mais ninguém no mundo.
Porque é bizarro. Ir lá, fazer o negócio direito, tangível, sabe? Mas não, é um bagulho de papelão.
É, eu nunca tinha pensado nisso.
Caraca, tem 26 anos. Não, 24 anos que isso aconteceu. E ainda te encontro. Não, 26 anos que isso aconteceu.
Ah,
mas,
pô, eu via 26 anos atrás.
Ah, mas foi 26 anos que eles gravaram. Chuto 27 anos que eles gravaram essa cena.
Peraí, onde a gente parou, irmão?
Não, não era isso?
Acho que você pegou uma fala do Flash, sei lá.
Caralho, deu um
silêncio. Não, foi uma boa abertura. Só que, porra, você deu um golpe.
Não, pô, quando você falou, é você que vai apresentar, eu tomei conta de
não,
tudo.
Não, é porque você vai falar mais.
Ah, tá. Eu achei que você tava passando a tocha. Não, tudo
que
bem. Tudo
isso,
bem.
Cara.
Não, foi mal. Dei uma de jovem nerd. Perdão. Dei uma de jovem nerd. Segurei.